A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos abordar aqui no programa a educação em tempos de pandemia. Quem vai conversar conosco é o Dr. Mário Selegato, juiz de direito da comarca de Nova Londrina e diretor do Núcleo de Estudos à Distância da Escola da Magistratura do Paraná. Quero primeiramente agradecer a sua disponibilidade. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Sempre uma honra poder participar e sua disposição.
Nós que agradecemos. Bom, falar desse momento tão delicado, não é mesmo, magistrado? A educação em tempos de pandemia. Em todo o mundo, nós sabemos que os estudantes estão fora da escola em resposta à pandemia do novo coronavírus. E eu gostaria de lhe perguntar, para começar a nossa entrevista, quais os maiores desafios que o senhor vê nesse período, né, de crise global para a educação?
Patrícia, me parece, eu até escrevi um texto há algum tempo sobre isso, que é a adaptação um pouco difícil. Para quem, para nós, por exemplo, que trabalhamos com ensino à distância há algum tempo, e de alguma forma a gente já está acostumado, a gente sabe lidar com isso. Mas eu tenho observado, às vezes recebendo críticas, elogios, comentários, né, do sistema educacional em geral, que há uma dificuldade de adaptação dos professores ao sistema EAD, né? Porque a ideia, em tempos de pandemia, já que eu não posso aglomerar pessoas, eu preciso continuar dando aulas, eu preciso continuar transmitindo conteúdo. E há uma dificuldade bastante grande dos professores, das instituições, em criar essa adaptação. E há uma dificuldade, me parece, também muito grande dos alunos ali na graduação em se adaptar a isso. Para quem, para nós, por exemplo, que trabalhamos com cursinhos preparatórios, é uma realidade que já era constante. Agora, para quem está começando nesse cenário, eu sinto uma grande dificuldade de adaptação ao sistema, de como lidar com a aula online, com a transmissão de conteúdo não presencial, nessa linha de problemas.
Mesmo com essas dificuldades que o senhor falou que está notando, né, aqui no Brasil, o senhor avalia como positivas as estratégias de ensino remoto?
Olha, eu acho que agora as coisas estão melhorando, né? Eu me lembro no começo da pandemia que havia muito um discurso de dificuldade de enviar material, passavam-se às vezes apostilas básicas, trabalhos para fazer em casa, mas as aulas, efetivamente, as instituições não conseguiam. E eu acho que agora elas estão aprendendo. Sistemas estão sendo desenvolvidos, várias plataformas, YouTube, Facebook, etc. Você consegue transmitir e interagir simultaneamente. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, né, em junho de 2020, as instituições estão preparadas. Talvez elas devessem estar preparadas antes, né? Eu falo por nós da EMAP, para a gente no ensino à distância, basicamente não mudou nada. Já era à distância, a gente tinha toda essa estrutura, tem essa estrutura, mas as instituições, mesmo sabendo que o EAD é uma realidade, né, é o futuro, elas não se organizaram para esse momento.
Sim, o senhor falou a respeito agora há pouco, e eu quero lhe perguntar, ensino à distância não é sinônimo somente de aula online, não é mesmo, magistrado?
Não, de maneira alguma. Você pode pensar em várias estratégias de transmitir conteúdo em ensino à distância. Você pode ter um curso, por exemplo, inteiro sem nenhuma aula, né, com interação em grupos, com oferta de material, devolução de respostas. A gente, nos cursos de aprimoramento de magistrados, da INFAM, por exemplo, muito se desenvolve assim, com grupos temáticos de estudo, né, de determinados temas, com material escrito. O universo de ensino à distância é enorme, né? Muito grande, muito vasto, muito amplo, muito diversificado.
Sim, inclusive nesse momento de pandemia, muitos colégios criaram, inclusive, plataformas, não é mesmo, para o disparo, o envio de atividades, a comunicação, né, do aluno com os professores e as disciplinas respectivas.
Sim, a gente... Eu estava dizendo na outra resposta, né? Talvez as instituições não estivessem preparadas, é claro, ninguém esperava uma pandemia, né? Ninguém esperava enfrentar isso. Mas agora, sim, a gente já tinha, né? Por exemplo, a gente tinha YouTube e Facebook com transmissões de aula ao vivo, permitindo a interação com o aluno normalmente. Mas agora, realmente, a gente tem um desenvolvimento de plataformas só para isso. As instituições têm aderido a essas plataformas. E elas são super intuitivas, né? A tecnologia está muito evoluída, né? Então você consegue mandar o material, mandar provas, fazer correção automática de provas, enfim, tudo isso que as instituições estão se adaptando aos poucos, né?
E o senhor acredita que depois dessa pandemia, o ensino remoto pode ser, então, um caminho sem volta também? Ou seja, podemos ter aí soluções de ensino à distância que podem contribuir no futuro e devem ser implementadas sempre?
Olha, Patrícia, eu achava já antes da pandemia que o ensino à distância era um caminho sem volta já. A gente viveu essa experiência, a gente vive essa experiência no EMAPS, de como o EAD cresce a cada dia, né? O aluno, ele prefere, no geral, ficar em casa, assistir as aulas ali no seu ritmo, no seu tempo, com a cadência que ele achar necessário. É claro que isso exige muita disciplina, né? Mas eu acho que a lição, uma das lições que a gente vai tirar dessa pandemia, é que sim, que o EAD é uma realidade e que tem que ser explorada, né? É claro que alguns conteúdos, algumas disciplinas, talvez uma aula prática não permita, mas falando em termos de direito, no geral você pode construir soluções à distância em tudo. Algumas poucas questões, talvez não. Mas, de toda forma, para voltar para o foco da pergunta, eu acho que sim, que o EAD, ele já vinha para ficar e agora, definitivamente, se mostrou como um instrumento capaz, importante e que vai... Isso vai ser uma das coisas, com certeza, que a gente vai tirar da pandemia, que é a educação à distância.
E pela sua experiência, magistrado, como diretor do Núcleo de Estudos à Distância da Escola da Magistratura do Paraná, quais estratégias são consistentes para o ensino à distância?
Olha, eu estou no núcleo, acho que há três anos, na coordenação e agora na direção. E a gente teve que ir se adaptando, né?
Sim.
São muitas as estratégias, né? Você tem que pensar, primeiro, como que essas aulas vão ser gravadas, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, um professor com um smartphone minimamente razoável, ele consegue gravar uma aula, a gente tem softwares de gravação gratuitos que o professor pode baixar, interagir com o aluno via slide, isso em termos tecnológicos, né? Precisa adaptar a criação de estúdios, né, para aulas mais elaboradas, mais clássicas, E sempre pensando, olha, como é que eu vou atrair esse aluno para o ensino à distância? Eu vou ofertar material, eu vou ofertar aula, eu vou propor simulados para ele, eu vou propor interação. E a gente foi enfrentando esses desafios na escola aos poucos, né? Hoje a gente tem uma estrutura maravilhosa, mas o que precisa ser pensado é que não é só também ficar em frente no celular e gravar aula, né? Você precisa de toda uma equipe de publicidade, marketing, gerenciamento de vendas, os equipamentos de gravação, professores adaptados a essa realidade, né? Em alguns momentos, a gente tem que treinar os professores, porque é difícil, né? Você não tem público, você está gravando você e uma câmera. E eu acho que são essas questões técnicas para aprender o aluno, precisa mudar um pouco a didática no EAD, né? Você não está ali para chamar a atenção dele, você não tem teu interlocutor.
Sim.
Tem que se adaptar o tempo todo. E eu acho que é isso. É uma questão de superar o preconceito também, da necessidade. Não, eu preciso do palco, dos alunos, de todo mundo ali, da lista de presença. Se bem que a lista de presença dá para fazer online, mas acho que são esses os maiores desafios.
É uma maneira nova de abordar, conversar com o aluno, não é mesmo?
Sim,
de maneira
sim.
remota.
Com certeza.
Mas há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem, né, nessa maneira remota e bem estruturada. Ou seja, como o senhor falou, acompanhar a evolução das nossas ferramentas tecnológicas?
Sim, sim, a gente precisa... Esse é um universo incrível, né? Porque só em tempos de pandemia, em alguns meses, a gente vê o desenvolvimento de tanta coisa, de tanta tecnologia para poder ofertar isso. Por exemplo, agora a gente negocia na EMATRI com uma empresa a questão da aula inteira ser transcrita automaticamente. Quer dizer, o aluno já teria ali a aula e uma apostila de tudo que o professor falou. Tudo isso feito automaticamente. E a gente tem que ir acompanhando, né? Eu acho que faltou para as instituições, no geral, acompanhar a evolução, né? Fazer uma previsão que, com pandemia ou não, o EAD é uma solução, é a ideia, e se adaptar a isso. Nós, na EMAP, a gente tenta seguir esse ritmo frenético de evolução da tecnologia, das redes sociais, né? É muito importante para o ensino à distância a utilização consciente das redes sociais.
Sim.
E acho que é isso.
Bom, nesse cenário que o senhor está expondo para nós, magistrado, como estão as atividades da Escola da Magistratura no Paraná nesse momento de pandemia?
Então, na verdade, as aulas presenciais, por uma questão lógica, elas estão suspensas, né? Mas todos os núcleos tiveram esse compromisso com o aluno de transmitir aulas online. Né? Para a gente, no EAD, já era uma realidade, né? Uhum. A gente não muda muito a nossa ideia de ensino, de ensino e aprendizagem com a pandemia. Mas para os núcleos presenciais, aí sim, aí muda muito. Então, as atividades continuam acontecendo normalmente, mas com algumas restrições, né? A presença do aluno não vai estar lá. Então, grava-se um pouco de aulas que podem ser gravadas, postergam-se as aulas que exigem a presença física do aluno, mas sempre pensando em não haver prejuízo de conteúdo para o aluno, né? E eu estava até fazendo uma reflexão, talvez isso que todas as instituições, escolas, devessem fazer, né? Se preocupar que ao final do ano o conteúdo tenha sido passado. E o que a gente pôde observar em muito tempo em algumas instituições foram alunos ociosos, né? Sem conteúdo, sem nada. Parece que algumas instituições querem simplesmente superar o ano e ano que vem, quem sabe, a gente começa dando certo. Nós, na EMAP, não. As atividades são revistas, semanalmente acontecem reuniões, fazer as aulas presenciais vão voltar, não vão, quais vão ser as estratégias. Mas o nosso aluno, seja no EAD, seja no presencial, ele não está tendo prejuízo nenhum de conteúdo e aprendizagem.
Sim, mas é um momento também que, né, pegou todos de surpresa, sim, inclusive os nossos profissionais jurídicos. Uhum. Então, eu gostaria de lhe perguntar, como a Escola da Magistratura do Paraná vem auxiliando, colaborando com os magistrados que também se viram à frente aí, né, de se adaptar a um regime de teletrabalho. Então, como eles também estão recebendo, magistrado, essas aulas, né, cursos, atividades via internet através da EMAP?
Sim, o nosso diretor-geral, o desembargador Cleiton Morel, ele teve uma ideia brilhante, na verdade, porque pensou-se o seguinte, né, a gente, nesse momento, a gente precisa cuidar e ensinar, né, os nossos magistrados, os nossos colegas, como lidar com esse momento, quais vão ser as questões jurídicas, porque, é claro, né, qualquer crise no mundo gera crises e problemas jurídicos também. E aí desenvolveu-se na escola, né, uma iniciativa do desembargador Cleiton Maranhão, lives diárias, né, sobre temas relacionados de alguma forma a essa pandemia do Covid. Então, diariamente, há algum tempo já, isso vai se estender, profissionais, imaginando um cenário assim, a gente em direito civil pode falar em adimplemento substancial do contrato, em direito consumidor, direitos consumidores em tempos de pandemia, resolução de contratos, finalização de contratos, como é que fica isso num cenário de pandemia? Ah, como é que fica a questão do despejo, não pagamento de aluguel, porque as pessoas, muita gente perdeu emprego, etc. Então, o desembargador Cleiton Maranhão trouxe profissionais para falar conosco, né, com os magistrados diariamente sobre temas afetos à pandemia, né, crises que a gente pode eventualmente enfrentar. Além disso, ser um processo de aprendizagem, né, de formação contínua do magistrado, acho que também é um processo de acolhimento do magistrado, né. Muitos de nós, eu falo por mim, eu não estou na minha cidade natal, estou sozinho numa cidade bem distante da minha família, então, de alguma forma, ali, todo dia a gente consegue interagir com os nossos colegas, aprender uma coisa nova, enfim, se sentir acolhido pelos nossos pares.
Ou seja, é um momento delicado, inclusive para os magistrados, não é mesmo? A sociedade pensa que não, mas também é um momento difícil para vocês, não é mesmo, doutor Mário?
Sim, é dificílimo. A gente também teve que, primeiro, parabenizar com todo o louvor possível a gestão do Tribunal de Justiça do Paraná, né, que tem acolhido o magistrado, tem preparado o tribunal para enfrentar esse regime em teletrabalho, né? Então, acho que a cúpula do tribunal tem todo tem todos os meus parabéns, né, de todos os magistrados, a Associação dos Magistrados do Paraná também. Mas, sim, para a gente é muito difícil, né? É uma nova realidade, teletrabalho, que a gente não estava acostumado a fazer. As pautas de audiência, por exemplo, estão paradas. Então, a gente, no futuro, vai enfrentar um desafio muito grande para voltar a colocar as coisas em ordem. Mas, de toda forma, o sistema de justiça está funcionando. A gente está sofrendo, a gente está sozinho, né? Fica o dia inteiro em eterna solidão. Mas a gente continua prestando o nosso trabalho, a jurisdição continua sendo exercida, com algumas cautelas, né, com algumas diferenças, mas a gente está trabalhando. E com muito mais sofrimento do que antes. Se imaginar, por exemplo, uma mãe com filhos, os filhos não estão na escola, ou um pai com filhos, os filhos não estão na escola. Então ele tem que trabalhar e ali dar conta dos filhos também. Enfim, não está fácil para os magistrados.
A justiça não parou.
Não parou nenhum minuto. Com pandemia ou sem pandemia, a gente tem nossos processos são basicamente todos eletrônicos, né? A gente tem resquício pequeno de processos físicos. Na minha comarca, por exemplo, nenhum processo físico. Então, a gente consegue tocar esses processos de maneira remota, online, tranquilamente. É claro, com aqueles desafios que eu falei, né? Às vezes, estar no fórum é bom. A estrutura é só para isso, então a gente teve que adaptar ambiente, adaptar estruturas, mas a justiça não parou e a produtividade do Tribunal de Justiça do Paraná, ela inclusive aumentou em termos de tempos de teletrabalho. Quer dizer, os magistrados e servidores estão trabalhando muito, então acho que a sociedade precisa enxergar isso mesmo, né? A gente não parou, os fóruns estão fechados, mas a jurisdição está sendo exercida.
Uhum. Levando em consideração o que o senhor falou, né, agora há pouco a respeito dessa questão de acolhimento emocional, né, se nós estávamos falando da magistratura, eu gostaria de saber a sua opinião com relação a como deve ser feito o acolhimento emocional de alunos e profissionais da educação, um acompanhamento mais próximo na pós-pandemia, levando em consideração aí a possibilidade, magistrado, de abandono ou um número maior de evasão escolar das nossas escolas.
Esse fenômeno da evasão escolar, infelizmente, ele vai acontecer. Muita gente está muito abalada psicologicamente, né? E acolher esse aluno vai ser difícil, convencer esse aluno a voltar ao ritmo, a voltar a estudar, vai ser um pouco complicado, porque por mais que, eu falo até no nosso cenário aqui no EAD, nos cursos preparatórios, a gente já teve evasão, a gente tem um menor número de aquisições de cursos nesse tempo de pandemia, porque as pessoas perderam de alguma forma o estímulo, né? estou aqui parado, ocioso, o mundo está parado, o mundo não vai voltar, os concursos não vão voltar. Então, você precisa desenvolver estratégias, isso que a gente tem tentado fazer. Olha, tudo bem, você não precisa nem pagar, a gente vai oferecer um módulo gratuito para você não parar de estudar, para você continuar se aperfeiçoando. O que a gente fez com os magistrados, a gente fez com os nossos alunos preparatórios também. Eu, por exemplo, gravei um curso enorme de Direito Processual Civil e disponibilizei gratuitamente na internet, não só para os alunos da EMAP, mas para todo mundo, para que eles se sintam, de alguma forma, acolhidos emocionalmente, mais pertencentes a alguma coisa. E aí a gente vem tentando essas estratégias de estímulo, com cursos gratuitos, com livros, com palestras, e tentando conversar com eles, né? Olha, perseverem, isso vai passar, não faz sentido você parar agora, né? Uma hora o mundo vai voltar ao normal e você vai ter que estar preparado para essa volta. Mas é difícil, o emocional das pessoas está carregado, está pesado.
E tem como tirarmos aprendizados, magistrado, de países que passaram, né, pela Covid, como aqui o Brasil, e que tiveram suspensão prolongada das aulas e agora estão aí tentando retomar a educação?
Ah, com certeza. A gente vai ter que pensar só o que, que um país do tamanho do nosso, né, continental como o nosso, vai conseguir fazer em termos de contingenciamento quanto da volta, né? A gente vê cenários em que países que voltam com turmas menores na sala de aula, com sempre aqueles critérios básicos de higienização, máscara. Vai mudar, né? O mundo não vai ser o mesmo. A gente vai precisar compreender que talvez, olha, a gente precisa reduzir as turmas, criar mais espaço, evitar muito contato, se higienizar melhor antes de ir para a aula. E as instituições cobrarem isso, né? Então, realmente, o mundo não será o mesmo, mas que isso possa ser um aprendizado mesmo, no sentido de, olha, lá voltaram como? Com máscara, higienizando e tal, vamos voltar aqui sim também? E vai ser gradativo, né? A gente vai pegando essas experiências do que deu certo, do que não deu certo, de quem passou por isso antes de nós, e vai tentando adaptar.
Mas o senhor acredita que há jeito?
A jeito, com certeza. A gente não pode desistir de ensinar e aprender, né? Então, jeito há. E a gente está falando sobre isso, né? Se não der certo a volta imediata, que a gente se empenhe em fazer as aulas em AD, que o governo se empenhe em trabalhar com isso para as escolas também. Não é tão difícil assim. E sempre há. Jeito há.
Muito bom. Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui, ou seja, a educação em tempos de pandemia.
Sim. Antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer ao desembargador Cleiton Maranhão, nosso diretor-geral, nosso presidente da associação geral, a cúpula do tribunal, em nome do presidente X, pela oportunidade de participar, de expor algumas ideias e dizer aquilo que eu te disse no começo. O ensino à distância é o futuro da educação, acho que isso não é mais dúvidas, não é mais questionável, e eu desejo muito que as pessoas consigam se adaptar, que elas forcem essa adaptação, que as instituições, que os professores se preparem, que eles aprendam a lidar com os alunos online, que eles aprendam a interagir com os alunos de maneira online, E que a gente consiga fazer isso bem feito, né? Que a gente consiga acolher os nossos alunos, mesmo que à distância. E assim, desejo que a gente passe por isso e tire essas lições do que funciona bem, do que não funciona, e sempre seguindo em frente, né? Em dia de cada vez.
É verdade. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui para nós. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Bom trabalho e até a próxima.
Até, Patrícia. Obrigado.
Obrigada. Nós conversamos hoje aqui com o juiz de direito da comarca de Nova Londrina, Dr. Mário Selegato. Ele é diretor do Núcleo de Estudos à Distância da Escola da Magistratura do Paraná e conversou conosco a respeito da educação em tempos da pandemia da Covid-19. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.